prezados alunos, prezadas alunas das nossas graduações em Administração e Ciências Contábeis. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver ouvindo este podcast. Aqui é o professor Antônio Grácias e hoje teremos mais uma aula de Sociologia das Organizações, continuando o paradigma organizacional e produtivo conhecido como toyotismo. Na aula passada, a gente fez uma introdução, uma contextualização histórica, chegamos a iniciar as características fundamentais desse modelo, e hoje a nossa programação é justamente a de terminar esse tópico de características fundamentais e analisar o item 3, que trata das bases filosóficas do toyotismo. Desse modo, eu gostaria de dizer que a gente vai tratar dos slides 15 a 28, então peço que você abra a sua apresentação para a gente poder começar a aula de hoje. Eu não sei se vocês recordam, mas o que eu dizia na semana passada é que a questão da eficiência do combate ao desperdício vai ser traduzida no toyotismo em alguns conjuntos de máximas, alguns conjuntos de orientações para facilitar a absorção dessas regras, desses comportamentos desejáveis, dessas informações, e também porque isso dialoga bastante com o fato do toyotismo ter uma base filosófica forte. O toyotismo ele propõe uma cultura organizacional de maneira bastante clara e sofisticada. E é isso que a gente vai ver hoje, entre outros assuntos. Aí se a gente começar lá no slide número 15, o que a gente vai ver voltando à questão do desperdício e busca de eficiência? A regra, o conjunto dos 7 desperdícios que devem ser combatidos. Uma proposição do Taishi Ono. Lembrando, Taishi Ono, engenheiro industrial responsável por implementar os aspectos práticos do toyotismo. Parceiro do Eiji Toyoda, que foi o grande planejador estratégico, o grande executivo por detrás dessa transformação que levou o sistema Toyota de produção. Então lá no slide 15, 7 desperdícios que devem ser combatidos. Primeiro, demora, espera ou tempo gasto em uma fila sem que valor esteja sendo agregado. O toyotismo parte do seguinte princípio. Se você está num ambiente de produção, você deve estar agregando valor. Qualquer tempo parado, qualquer tempo que não seja dedicado a uma atividade produtiva, mesmo que você esteja na fila para realizar alguma coisa, é um tempo desperdiçado. Você deve sempre estar envolvido em uma atividade que agregue valor. Para que isso seja possível, você deve evitar ou eliminar essas atividades que desperdiçam tempo, como a própria fila. Se você pode criar, desenvolver um processo produtivo em que você não tenha filas, tempos de parada, então ele é mais eficiente, ele é mais agregador. Segundo, você também não deve produzir mais do que o necessário. No toyotismo, a gente trabalha sempre com a noção da produção que cobre exatamente a demanda. Você não produz a menos e você também não produz a mais, você não gera excesso. Aí a gente já tem uma ruptura importante em relação ao fordismo. No toyotismo, a produção é planejada para cobrir a demanda. Ponto. Terceiro. Sobreprocessamento ou a realização de atividades adicionais sem valor agregado. Você deve buscar o procedimento, o processo mais simples, aquele que trate das etapas absolutamente necessárias da produção, para que você não faça a mais, para que você não tenha que se desgastar mais do que o necessário. Quarto, transporte ou deslocamento. Conforme a gente vai ver mais adiante, as cadeias produtivas do toyotismo são completamente integradas. Isso quer dizer o seguinte, o seu fornecedor, a empresa em si e os centros de distribuição têm uma integração logística e mesmo uma proximidade espacial que evita que se perca tempo, dinheiro, se perca eficiência nos processos de transporte e deslocamento. Quinto, inventário e estoques. No toyotismo, a gente não trabalha com grandes estoques. Na verdade, a gente trabalha com um estoque praticamente zero. A produção, como a gente vai ver também, ela é puxada. Isso significa o quê? A gente produz sob demanda. Então não fica a mercadoria parada. A gente não tem um pátio com um tantão de mercadorias esperando para ir para o mercado. A gente vai produzir exatamente de acordo com a demanda. Porque mercadoria parada mercadoria estocada, mercadoria num depósito, também é um desperdício dentro dessa lógica. 6. Movimentação ou movimentos desnecessários. A redução do desperdício começa com a eliminação de um simples movimento desnecessário. Aqui a gente tem uma referência ao taylorismo, aquela ideia do processo, do procedimento, da atividade produtiva que é eficiente com tamanha minúcia em que a pessoa ela sequer faz um movimento desnecessário. Isso vai aparecer no toyotismo, mas de uma forma mais racional. A gente não vai ficar medindo movimento por movimento como Taylor fazia ou propunha que se fizesse. Aqui é você internalizar essa filosofia, levar isso em consideração e buscar sempre o processo produtivo mais eficiente e menos desgastante. Por fim, um desperdício, acho que dos mais óbvios, né? Quando ele aparece, significa que a cadeia produtiva, o processo produtivo tem algum problema relevante que precisa ser analisado, descoberto, sanado, o que seja, que são os defeitos. Se você tem defeito, você tem uma ineficiência relevante. No slide número 16, a gente vai ter os mesmos princípios do Taishi Ono, só que formalizados já no sistema Toyota de produção. Aparece um item a mais, são os 8 tipos de desperdício formalizados no sistema Toyota de produção. No caso do Taishi Ono eram 7, mas é basicamente a mesma coisa, muda muito pouco. Então não vou repetir a análise aqui para não ficar uma coisa chata, desgastante para vocês. Vamos só ler quais são os 8 desperdícios que devem ser combatidos. Tempo ocioso, ou seja, tempo de espera. Superprodução, que é considerado o maior desperdício, a gente produz só o necessário de acordo com a demanda. Um processo que seja desnecessário ou inapropriado, o tempo que se perde com transporte ou logística, o estoque, a formação de estoques, e aí acho que esse item está muito conectado com a questão da superprodução, a movimentação, o deslocamento dentro das operações, o ideal é que você se desloque o mínimo possível, que o trabalho esteja ali à mão, à sua frente, a gente vai ver um pouco isso quando for tratar do 5S, por exemplo, fabricação de produtos defeituosos e trabalhadores que são pouco utilizados, que são subutilizados. Mais uma vez, qual é o princípio organizador por detrás disso tudo? Eficiência. E como a gente traduz essa busca pela eficiência ao nível do trabalho das pessoas? A ideia é, se você está dentro de uma fábrica que opera de acordo com uma lógica toyotista, a lógica do sistema Toyota de produção, você deve estar sempre agregando valor, produzindo valor. Se você não está produzindo valor, você está produzindo desperdício. Passando ao slide número 17, a gente vai ter uma outra tradução em princípios do que seria o combate ao desperdício. O processo produtivo ele deve perseguir os 5 zeros. Quais são os 5 zeros? Nível 0 de defeitos nas peças. Nível 0 de dano ou de pane nas máquinas. As máquinas têm que estar alinhadas, calibradas, verificadas, funcionando perfeitamente, para que a sua linha de produção não pare por conta de uma máquina defeituosa, problemática. Estoque 0, demora ou atraso 0, e aqui, burocracia ou papelada 0. A gente já vai ter uma presença mais forte dos processos de automação, de automatização no processo produtivo, na gestão do trabalho. E conforme a gente se aproxima de tempos mais recentes, essa questão da papelada vai de fato desaparecer. Se torna um tipo de comportamento organizacional muito associado ao Fordismo e não ao Toyotismo, que prevê uma outra mentalidade muito mais ágil. No slide 18, a gente vai ver só algumas imagens ilustrativas. A gente tem o logotipo da Toyota, a sede da empresa e uma foto bastante icônica do Taishi Ono acompanhando o processo de produção. Essas imagens elas são muito poderosas. A proximidade do engenheiro, do gestor, do trabalho no chão da fábrica. A gente pode ver um certo olhar dele de orgulho, de admiração. Ele está perfeitamente integrado nesse cenário. Se não tivesse essa aula, essa explicação, a legenda, a gente diria, bom, só mais um supervisor ali no local de trabalho. É interessante a gente notar que, para além dos processos claramente descritos, a gente tem um certo elemento imagético, né? Místico quase, que diz respeito a certos processos produtivos, a certas empresas, a certas marcas. Então, vamos dar uma olhada na legenda. Embora Eiji Toyoda tenha sido o grande estrategista da Toyota por décadas, ele foi o principal executivo da Toyota entre 1967 e 1994, coube a Taishi Ono a criação e implementação prática do sistema Toyota. Aqui nessa foto a gente tem uma imagem clara dele colocando a mão na massa. Nessas imagens, portanto, a gente tem o logotipo da Toyota a partir de 1989, a matriz da Toyota a partir de 2005 e uma foto do Taishi Ono. Seguindo, vamos ao slide 19, iniciar o item bases filosóficas do toyotismo. Importante destacar isso, existe um conjunto de valores, de princípios, toda uma reflexão, um elemento cultural mesmo, que embasa esse modelo organizacional. Slide número 20. O sistema é baseado em dois pilares conceituais principais. O just-in-time, guarde essa expressão, ela vai aparecer daqui em diante em praticamente todos os modelos organizacionais e produtivos que a gente for abordar. Just in time, o que isso quer dizer? Fazer somente o que é necessário, somente quando é necessário e somente na quantidade necessária. Isto é, por definição, produção puxada, produção por demanda. Ao contrário do modelo do Ford, do modelo fordista da produção empurrada, em que aconteça o que acontecer, você está produzindo e criando estoque. No caso do toyotismo, do just-in-time, nós vamos produzir de acordo com a necessidade. Então, just-in-time é fazer somente o que é necessário, somente quando é necessário e somente na quantidade necessária. Segundo item, automação. É automação com um toque humano. Isso significa que você vai automatizar, mecanizar, robotizar a produção ao máximo, mas vai manter um toque humano, uma percepção humana do processo produtivo. A esse respeito, eu não me esqueço de uma reportagem que li certa vez sobre alguns problemas na linha de produção da Tesla Motors, aquela empresa que produz carros elétricos lá nos Estados Unidos e que é de propriedade do Elon Musk, em que, pelo excesso de automatização, eles vinham enfrentando problemas. Estava faltando um olhar humano no processo de produção. Autonomação é isso. A gente vai automatizar, vai colocar máquinas o quanto puder, mas sem abrir mão de um toque humano, de uma presença humana no processo de produção. Continuando, para que possa funcionar adequadamente, o just-in-time depende de uma cadeia produtiva ajustada e capaz de oferecer respostas rápidas. Isso inclui articulações que vão desde os fornecedores primários até os canais de vendas e distribuição. Veja, para você produzir só o necessário na quantidade necessária de acordo com a demanda e não deixar o seu cliente esperando, você precisa ter extrema eficiência em todos os elos da cadeia produtiva. Desde o primeiro fornecedor, lá no comecinho, ou seja, vamos imaginar uma montadora. Desde o sujeito que oferece as porcas, parafusos, arruelas, passando pelos fabricantes de autopeças, a montadora em si e depois os representantes de vendas, as concessionárias. Tudo isso precisa estar ajustado, funcionar como um relógio, para que do pedido à fabricação, tudo isso transcorra muito rapidamente. Já a autonomação prevê a automação da produção sem abdicar das contribuições que apenas humanos podem realizar, em termos de dedicação, inovação, crítica, etc. Por mais que as máquinas tenham evoluído, por mais que os computadores estejam se aproximando de inteligência artificial, e aí eu não estou nem falando de robozinho ou coisa do tipo, inteligência artificial no sentido de analisar partes do processo produtivo de maneira objetiva, ainda assim, existe um olhar humano que é o olhar da criatividade, da percepção, da transformação das novas ideias. Então é importante que você mantenha este olhar, esta reflexão humana próxima da cadeia produtiva. Isso deve aparecer de forma complementar às máquinas, à automação. Uma coisa não pode deixar a outra de lado. Seguindo ao slide 21, outra preocupação bastante relevante do toyotismo diz respeito à melhoria contínua. Veja, dentro da lógica do sistema Toyota de produção, do toyotismo em geral e dos modelos derivados do toyotismo, O que se busca é sempre melhorar, é sempre avançar. É até algo que se contrapõe a uma certa ideia de estagnação, de lentidão mais associada ao Fordismo. Portanto, a busca da melhora contínua vai se desdobrar em três itens. Primeiro, desafio. Formamos uma visão de longo prazo, enfrentando desafios com coragem e criatividade para realizar nossos sonhos. Você tem sempre um desafio motivador. E se esse desafio não aparece de forma natural, se ele não se impõe para a empresa, pode ser o caso dela criar para si um grande desafio, dela estabelecer para si uma meta arrojada, para que isso mobilize o conjunto da organização. Então, existe a necessidade de um desafio orientador. Depois, existe a lógica do Kaizen. Pessoal, só um adendo, tá? Alguns termos aparecem em japonês. Eu vou fazer o melhor possível na questão da pronúncia, mas eu sei que Suzano tem uma colônia de ascendência japonesa bastante forte. Então, se alguém me ouvir pronunciando de maneira completamente errada, por favor, tenha um pouco de tolerância com o professor, tá bem? E depois me mande uma mensagem falando, ó, professor, tal coisa pronuncia assim. Vou agradecer bastante. Voltando. Kaizen. Melhoramos nossas operações continuamente, sempre direcionados para inovação e evolução. O Kaizen é o elemento que sintetiza a busca da melhora contínua, agregando a isso a busca pela inovação, pela nova ideia, pelo novo processo, novo produto. E por fim, o Genshi Genbutsu. Vá à fonte para encontrar os fatos e tomar as decisões corretas. Antes de comentar esse último, só para dizer que eu consultei o verbete Toyota Production System na Wikipédia para alguns slides, ok? Acho que essa numeração que aparece aí embaixo, slides 2 a 7, está um pouco equivocada, na verdade. Acho que era 21 a 27. Peço até desculpas, vou corrigir na próxima versão da apresentação. Dito isso, se você for parar para pensar no Genshi Genbutsu, você pode voltar a uma entrevista do Taishi Ono, que eu citei na última apresentação, em que ele dizia o seguinte, quando perguntado de onde veio a ideia para a produção do sistema Toyota, para a elaboração do sistema Toyota. E ele disse, veja, isso tudo estava lá no Ford, vocês que não perceberam. Ou seja, dentro do Fordismo, ele procurou certos pontos frágeis e aperfeiçoou esses pontos. Tanto que existe todo um conjunto de autores que vai dizer que o toyotismo não é revolucionário. Na verdade, ele é uma versão aperfeiçoada do Fordismo. Agora, aqui a gente tem uma volta até anterior ao Fordismo. A gente vai retornar um pouquinho mais. Ir até a fonte para encontrar os fatos e tomar as decisões corretas é algo que o Taylor propunha. Quando ele dizia que era um problema que os gerentes tivessem que tomar decisões sem entender nada do processo produtivo e dos problemas do processo produtivo. Os gerentes deveriam se informar das etapas da produção para tomar decisões bem informadas. O que a gente tem aqui é a recuperação de um princípio bastante fundamental, até elementar, do que seriam os processos produtivos e a tomada de decisão. Se você não sabe com o que está lidando, como é que você vai decidir? É algo que o Taylor propunha que eles vão recuperar dentro de uma estrutura organizacional mais atualizada. Passando ao slide número 22. Um outro elemento forte do toyotismo diz respeito à revalorização da mão de obra. No taylorismo, o funcionário não precisa pensar de jeito nenhum. No fordismo, ele pode pensar um pouquinho, mas bem pouquinho. Se preferir não pensar também, não tem problema. Agora, no toyotismo, a gente quer um funcionário mais participativo, que contribua, que seja multifuncional, que tenha disposição, que tenha iniciativa. O que vai se desdobrar em duas frentes. De um lado, o trabalho vai ser mais gratificante, vai ser mais significativo. Você vai sentir que tem uma função mais relevante, mais criativa no processo de produção. Agora, de outro lado, isso também vai aumentar bastante a exploração da mão de obra, no sentido de que você deve estar sempre produzindo, sempre tendo novas ideias, essas ideias vão ser incorporadas aos produtos e processos de produção, e você não necessariamente vai ser recompensado por isso. Então, se a gente olhar o slide, o que a gente vai ver? A valorização da mão de obra e a formação de capital humano estão relacionadas ao princípio do respeito pelas pessoas que integram a organização. O toyotismo tem ainda que existam essas limitações que eu acabei de citar, tem uma preocupação, um respeito pelo capital humano que a gente não vai ver no taylorismo nem no fordismo. No fordismo existe a questão do bom salário, existe a questão da retribuição financeira adequada. Mas aqui a gente está falando de respeitar o funcionário, o trabalhador, como um sujeito pensante, um sujeito capaz de ter ideias. Então a gente vai ter respeito. Respeitamos os outros, fazemos todo o esforço para entendermos uns aos outros, tomamos responsabilidades e fazemos o melhor para construir confiança mútua. Responsabilidades no sentido de ter a capacidade de resolver problemas, ter a iniciativa de resolver problemas. De forma adicional, trabalho em equipe. O toyotismo lida muito com o trabalho em equipe. O chão da fábrica, inclusive, é organizado em equipes de trabalho. Ele é menos vertical, você tem menos hierarquias e você transfere responsabilidade e autonomia para as equipes no chão da fábrica, os seus supervisores e gerentes. Trabalho em equipe, estimulamos o crescimento pessoal e profissional. Compartilhamos as oportunidades de desenvolvimento e maximizamos a performance individual e coletiva do time. A ideia é, você deve melhorar e, com a sua melhora, o grupo melhora também. E o contrário também é válido. Se o grupo avança, esse progresso vai rebater sobre o indivíduo. Então é um processo de ganho mútuo. O indivíduo deve estar sempre buscando a melhora, o grupo deve estar sempre buscando a melhora, e assim, de maneira integrada, a gente vai ter um ganho de performance, um ganho de eficiência. Passando ao slide número 23, existe uma preocupação no que diz respeito à formação do pessoal. A ideia de que você deve criar dentro da sua casa, dentro da sua empresa, da sua instituição, uma mão de obra qualificada e que tenha capacidade de liderar, de transformar. Além disso, todo o processo de melhora e de desenvolvimento da mão de obra e do processo produtivo que acontece dentro da sua empresa deve se desdobrar nos parceiros. Então, o seu avanço nos processos organizacionais e produtivos deve se estender aos seus fornecedores e aos seus distribuidores. Você vai treinar não só dentro da sua instituição, você vai treinar quem te fornece produtos e serviços e você vai treinar também nas melhores práticas aqueles que vendem, aqueles que distribuem o que você produz. Então, no slide 23 a gente vai ver o quê? Agregue valor à organização pelo desenvolvimento de seu pessoal e parceiros. Crie líderes que entendam completamente o trabalho, vivam a filosofia e ensinem aos demais. O papel da liderança é muito valorizado. Desenvolva pessoas excepcionais e times que sigam a filosofia de sua companhia. Sobre a questão da organização em grupos, em times, acho que a gente falou um pouco no slide anterior, não precisa repetir agora, certo? E respeite sua rede estendida de parceiros e fornecedores, os desafiando e os ajudando a melhorar. Aquilo que eu falei. Tudo que você conseguir implementar de melhoria dentro da sua empresa deve ser transferido, deve ser transportado aos seus parceiros, aos seus colaboradores. Os desafios que você se impõe devem ser os desafios dos seus parceiros também. Aqui a gente tem uma lógica de equipe, de grupo, de conjunto muito forte. A gente não está mais trabalhando naquela ideia hipercentralizadora do Ford, por exemplo, que internaliza todos os processos produtivos dentro da cadeia da própria empresa. No bojo desse processo vai aparecer, por exemplo, terceirização, integração com empresas parceiras. Agora, essa integração tem que ocorrer de fato. Se existe qualidade no nosso processo produtivo, isso deve ser estendido às empresas com as quais nós trabalhamos. Se a gente se impõe um desafio, esse desafio deve ser também dos nossos fornecedores e distribuidores, e assim por diante. É uma lógica muito mais coletiva. Agora, gente, passando ao slide 24 e entrando já na reta final dessa apresentação, a gente vai ver o processo de maneira mais detalhada. O processo produtivo. A filosofia por detrás desse processo, os seus elementos de cultura organizacional e assim por diante. Ponto de partida. O processo certo, enfim, produzirá os resultados certos. Estamos no slide número 24 agora. Processo certo, enfim, produzirá os resultados certos. Ou seja, se você cria um bom processo de produção, bem ajustado, livre de falhas, livre de problemas, você necessariamente terá os resultados desejados. No toyotismo, a ideia é encontrar os problemas, os gargalos, os possíveis defeitos desde o começo do processo de produção. Ao contrário do fordismo, em que você vai encontrar os defeitos só quando você confere o estoque. Vamos falar um pouco mais disso na próxima aula, mas é bom ter isso já em mente. Então vamos lá. Cria um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona. No toyotismo, todo funcionário, todo trabalhador, dentro de um processo de produção que é fluido, que ocorre com suavidade, com as pessoas se sentindo livres para isso, elas são estimuladas a apontar os erros, os problemas do processo de produção, inclusive parar a linha de produção. Isso é um nível de autonomia inimaginável dentro do taylorismo e do fordismo. Veja, se o funcionário tem esse nível de autonomia dentro desse modelo que é fluido, que funciona com tranquilidade, ele vai se sentir estimulado a perceber quais são os problemas do processo, apontar soluções. Ele não vai ter uma atitude acéfala, apática, como acontecia nos outros modelos. Ele vai ser muito mais participativo. Seguindo, use o sistema de produção puxada para evitar a superprodução. Falamos bastante disso já. Nivele a carga de trabalho, seja como a tartaruga, não como a lebre. Aqui aquela historinha, lembra? Da tartaruga, devagar e sempre, que conseguiu vencer o coelho ou a lebre na corrida, porque o coelho corria, 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 parava. Corria, 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 parava. A tartaruga indo devagarzinho, mas com consistência, sem paradas, sem atropelo, consegue chegar na frente. Então o que está dito aqui? O processo ele precisa ser consistente, fluido, contínuo, sem paradas abruptas, sem correria. Assim, ninguém deve ficar sobrecarregado. Todo mundo deve dar o máximo de si todo o tempo, mas sem sobrecarga. A lógica do devagar e sempre. Veja, o toyotismo, gente, trouxe ganhos incríveis para os processos produtivos. Agora, nem tudo foi um sucesso completo, tá? Essa questão, por exemplo, de nivelar a carga de trabalho e evitar o excesso foi algo em que eles tiveram problemas. Tanto que existem campanhas até de saúde pública no Japão pedindo para as pessoas trabalharem menos, para as pessoas descansarem. A quantidade de casos de suicídio ou de morte mesmo relacionada à estafa, excesso de trabalho, é muito grande por lá. Quarto, construa uma cultura de paradas para correção de problemas, para alcançar a qualidade desde o princípio. É o que a gente falou logo no primeiro item sobre o fluxo de processo contínuo, com os trabalhadores autônomos, dotados de poder para parar a linha de produção e avisar, olha, temos um defeito aqui. No fordismo, a linha de produção não para nunca, jamais. No toyotismo, quando você inicia a produção de um novo item, ela para quase a todo instante. Até que todos os defeitos e problemas do processo de criação sejam sanados, e aí a linha de produção ela não vai precisar mais parar, e também não vai mandar para o mercado produtos com defeitos. Os defeitos já foram encontrados e corrigidos. Passando ao slide 25, tarefas padronizadas são a base para melhoria contínua e empoderamento dos empregados. Criação de padrões e produção estandardizada. Se você tem um padrão, se esse padrão é claro para o seu trabalhador, para o seu funcionário, e ele domina o processo produtivo, ele se sente mais seguro para reproduzir essa atividade. Ele se sente que tem maior autonomia, que tem maior controle do processo de produção. Então a padronização, do ponto de vista do trabalhador, daquilo que ele precisa fazer, se encarada desse modo, pode ser bastante libertadora, pode ser geradora de autonomia. Com controle visual, ver o exemplo do Kanban, os problemas não ficam escondidos. Sobre o Kanban a gente vai falar já já, porque tem uma imagem que é ilustrativa, acho que é melhor. Use somente tecnologia completamente testada e confiável para servir seu pessoal e processos. Não ceda à tentação da tecnologia de ponta sempre, aquela tecnologia que não foi testada, aquela tecnologia que é experimental e que pode apresentar problemas, gerar desconfianças ou insegurança entre os seus trabalhadores na linha de produção. A ideia é tecnologia testada, confiável, com a qual o conjunto dos trabalhadores, o pessoal que atua na produção se sinta confortável, sinta que tem autonomia. E, por fim, filosofia de longo prazo. Baseie suas decisões de gestão em uma filosofia de longo prazo, mesmo às custas de objetivos financeiros de curto prazo. Aqui a ideia não é mostrar o lucro, aquele lucro espetacular que aparece logo no começo, mas que não tem grande consistência, que é fruto de uma pirotecnia, certo? Assim, de um efeito quase de mágica, de uma mágica contábil. A ideia é um objetivo de longo prazo a ser perseguido, um desafio que gere uma melhora contínua e consistente para sua empresa. Passando ao slide 26, aí a gente vai ver o que é o Kanban. É um sistema de cartões coloridos para você medir principalmente estoque, considerando que dentro do Toyotismo você está trabalhando com estoque quase nenhum praticamente. Então você precisa ter um controle bastante preciso disso. Isso vai aparecer de diferentes formas, mas normalmente você vai trabalhar etiquetando as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma fileira com uma certa quantidade de itens, de peças. Se você está dentro de um nível verde, isso significa que você não precisa mais produzir aquele item. A quantidade que está lá é tranquila. Agora, vamos supor que você consumiu todas as peças que estavam marcadas dentro desse limite verde. Você passa para o amarelo. Aí você já precisa produzir o item. Agora, vamos supor que ali no estoque você consumiu tudo que estava etiquetado em verde, tudo que estava etiquetado em amarelo. Aí você entrou já numa faixa crítica. Assim, aquela quantidade de proteção mínima, absolutamente mínima, está sendo consumida. Qual que é a ideia aqui? Você poderia ter várias peças enfileiradas sem marcação nenhuma. E aí controlar isso no olho, no acaso, etc. Agora vamos supor que você pega as peças que estão no seu estoque enfileiradas também, considerando que você está trabalhando numa lógica de estoque quase zero ou zero, e aí, para você ter segurança, você vai marcando essas peças com etiquetas. Vamos supor, aquilo que corresponde a um estoque tranquilo, seguro, marca com etiqueta verde. Tirou as peças com etiqueta verde, entrou já naquelas que estão marcadas em amarelo. Amarelo já é um estágio de atenção. Você precisa produzir mais itens. E aí, no fim, você vai ter a faixa vermelha. Está na hora de produzir. Assim, você já passou do confiável, do seguro. Agora você tem urgência de produção. A sua segurança está sendo consumida. O sistema de gestão Kanban, criado por Taishi Ono, propõe que os problemas e necessidades da produção fiquem sempre visíveis. Daí a adoção de cartões coloridos e quadros de avisos. O exemplo que eu citei se dá no estoque. Assim, é bom para as peças. Seria mais ou menos esse sistema como o do moço que está tirando os cartõezinhos ali da parede, mas imagina que ao invés de cartões na parede, você tem marcações nas peças diretamente. Você tem esse modelo e você tem o modelo aqui das etiquetinhas, em que você coloca coisas que você deve fazer, aquilo que você está fazendo e aquilo que você tem de feito. O Kanban, mais do que um modelo perfeitamente definido, é uma lógica. A lógica de deixar os problemas, as necessidades sempre evidentes, sempre demarcadas. Aqui no meu escritório é modo de dizer, tá gente, é o meu quarto. Na parede, por exemplo, eu tenho post-it em que aquilo que está em rosa ou vermelho é urgente, é super importante, aquilo que está em amarelo é o que eu preciso fazer ou estou fazendo, e aquilo que está no verde é o que eu já fiz. Isso é o quê? Uma forma de eu me organizar, de ficar evidentes para mim quais são as minhas urgências e necessidades. Senão eu me perco. A mesma coisa uma empresa, uma fábrica. Passando ao slide 27, por fim, a solução contínua de problemas de base orienta o aprendizado organizacional. A gente está falando de uma organização que aprende. No Fordismo, quem aprendia era o Ford. Quando queria aprender? E aí ele repassava isso para a sua organização. Aqui a organização como um todo está aprendendo sempre. Essa é a lógica do aprendizado organizacional. Vá e veja por si mesmo para compreender completamente a situação. Tome decisões lentamente pelo consenso, considerando completamente todas as opções. Não é que você vai largar o problema lá e demorar um tempão para resolvê-lo. O que está sendo dito aqui é o seguinte: leve um tempo a mais para você criar o consenso, para que seja uma decisão que seja abraçada por todas as pessoas, para que você envolva todo mundo numa nova direção, para que você não tenha que tomar uma decisão autoritária, impositiva. Por fim, crie uma organização que aprende pela reflexão implacável e melhora contínua. A empresa deve estar sempre refletindo sobre o que faz e deve estar sempre procurando melhorar. Agora o nosso último slide, o 28, isso vai aparecer, o Kaizen pode aparecer em diferentes ferramentas de gestão. Uma delas, que é bastante popular, que vai aparecer em vários lugares, é o PDCA, o ciclo do PDCA, que é um ciclo de melhora contínua, que é um ciclo de evolução do processo produtivo contínuo. E aí, antes de falar do PDCA propriamente, eu acho importante dizer uma coisa para vocês. Eu fico impressionado com a quantidade de cursos que vendem certas ferramentas que já estão no campo da melhoria organizacional há décadas, cursos que vendem isso como se fossem grandes novidades e cobram valores exorbitantes. Tem gente que anuncia o tal do PDCA como se fosse uma novidade de anteontem, que fala do Kaizen como se fosse uma grande descoberta. Gente, vocês precisam conhecer esses nomes, essas ferramentas, não só para poder implementar isso nos seus ambientes de trabalho, mas para evitar que sejam enganados, para evitar de gastar uma nota num curso que vai te vender um negócio como se fosse super recente, quando na verdade já é um procedimento consolidado, uma coisa conhecida no mercado. O PDCA, portanto, é o quê? No slide 28. Na imagem ao lado, a abordagem Kaizen interpretada a partir do ciclo de melhoria contínua, conhecido como PDCA. PDCA é uma sequência de termos em inglês, que é o Plan, Do, Check, Act. Planejar, você planeja o que vai fazer, a sua atuação, aí você realiza o processo, aquilo que você se propôs, checa, avalia como se deu esse processo de produção, percebe potencialidades, problemas, o que deu certo, o que deu errado, e aí você parte para a ação, para a correção, antes de retomar o ciclo novamente. Se você der uma olhada na imagem, tem uma explicação mais detalhada de cada um desses quatro estágios. Planejamento, realização, checagem e ação de correção. PDCA é uma ferramenta bastante relevante, merece uma reflexão, uma análise cuidadosa da parte de vocês. Você não pode hoje ser um gestor sem saber o que é PDCA. Tá? Isso é elemento básico, fundamental. O que a gente pode fazer aqui muito rapidamente é saber que existem essas quatro etapas. Você tem um processo de produção, uma etapa do processo produtivo, você aplica o PDCA, que é o quê? Planejar, agir, realizar, fazer, checagem e aí o processo de correção. Você, na sua casa, tendo um tempo, se aprofunde nisso, estude em maior detalhe. Isso aí cai em concurso, cai em entrevista de trabalho e é algo que é cobrado de fato no ambiente de trabalho. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Vamos para a vinheta. Alguns recados bem rápidos. Primeiro, a matrícula entre aspas, lá na nossa sala virtual, melhorou. Agora, eu acho que ainda tem gente de fora. Então, por favor, falem com esses colegas. Lembrando o seguinte, uma hora o isolamento vai acabar. E assim, como vocês notaram, eu sou um sujeito que tem procurado adotar a maior flexibilidade possível. Estou super tolerante com o prazo, com a qualidade das atividades. Eu entendo que esse é um modelo novo para todo mundo. Não faz sentido uma cobrança descabida, pesada. Então, estou aceitando tarefa num prazo que não é o ideal. Estou fazendo vista grossa para atividades que têm problemas, enfim. Estou procurando fazer o melhor possível para preservar o processo de aprendizado de vocês, sem pressionar ninguém, entendendo as limitações do momento que a gente está vivendo. Agora, uma coisa que eu não posso abrir mão é que as pessoas participem minimamente. Porque veja, qualquer participação, integração nisso, mínima que seja, quando a gente chegar no final desse estágio, desse processo, dessa situação, é algo que eu vou olhar e vou poder dizer, fulano participou minimamente, ciclano também. Ótimo, beleza. Agora, é um problema se a gente chegar no final disso e a pessoa não tiver ouvido nenhuma aula, não tiver se comunicado comigo em momento algum e não ter entregue nenhuma atividade. Aí é uma questão séria. Então, por favor, acho que é a última vez que eu vou fazer isso para não ficar chato nem repetitivo. Procure o coleguinha ou a coleguinha que não está aparecendo e peça para que apareça. Tá bem? Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e a paciência de todos e todas.